Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Fala da vivência na aldeia, que eu achei super bacana.
Tá, legal. É, o papel do Instituto, Léo, é mais ou menos esse também, né? Tem uma burocracia, realmente, o terceiro setor no Brasil, nossa, é muito complexo. Estou aprendendo muito, né, questão jurídica, contábil, enfim. Mas é necessário para poder viabilizar realmente essa entrega na ponta, né, em ambas as pontas. E a gente, realmente, como que a gente começou a fazer isso, Marta? Foi através da interação, né? Então, quando os pajés começaram a vir para a região sul e sudeste do Brasil, isso há cerca de 15 anos atrás, eu comecei a ter o primeiro contato, né? Meu primeiro contato mesmo foi com os pataxós da Bahia há 24 anos atrás, né? O primeiro grande contato, digamos assim, que foi a primeira iniciação, batismo, né, que eu tive lá no Monte Pascoal, Monte do Descobrimento, com o pajé da etnia pataxó, que lá, inclusive, onde foi rezada a primeira missa do Padre Anchieta. Foi muito forte, muito significativo. E eu já tinha uma atração natural desde criança, né? E aí, de lá em diante, eu realmente me firmei mais esse compromisso. E aí eu fui viver e conviver com eles lá, né? Nessa época. Eu saía para pescar, saía para pegar água no rio, enfim. E essa interação e essa ponte, né? Começou, e aí depois os outros pajés da Amazônia, há cerca de 15 anos, começaram a vir para o sul e sudeste. Conheci eles primeiramente aqui, inclusive aqui, realmente aqui, onde eu estou agora, em Florianópolis, Santa Catarina. Eu sou de São Paulo. E a gente começou, inclusive, o primeiro projeto, na verdade, foi isso. Era uma câmerazinha digital para tirar foto de lá. A gente comprou algumas antenas de celular para poder tentar falar e não conseguiu, não deu certo. E a gente começou a fomentar e movimentar os grupos, de também levar os grupos a um resgate cultural. Então, né, como ela falou, Nauá é o povo das águas, são os outros povos, como eles se referem aos outros povos. Então, eles diziam, os grandes pajés, que iriam ser muito os povos das águas, chegaram de caravela, então isso faz parte da profecia. E eles iriam começar a abrir esse conhecimento para poder propagar a consciência. E aí a gente começou também a reunir grupos para poder ir visitar a aldeia, por exemplo, né? Durante a pandemia parou, agora estamos retomando, né? E isso a gente resgatou a cultura, que os jovens eles estavam perdendo o interesse na própria cultura, no próprio conhecimento. E quando eles viram a gente lá querendo saber, eles se sentiram valorizados, falou, poxa, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, tem valor, o pessoal vem de tão longe, e poxa, está trazendo benfeitoria para nós, está ajudando a gente. Então essa interação, ela começou a ser movimentada de forma bem orgânica, bem natural, e essa é uma das formas de promover tanto a cultura, é um resgate cultural, são melhorias realmente, né, através desta interação, Marta. Então a gente promove isso através do Instituto. Quem quiser saber, manda uma mensagem inbox para nós, né? Então nós estamos retomando aí essa parte, eles estão começando a viajar agora aqui para o Brasil, a gente também aqui, né, faz palestras, promove encontros culturais, né? Tanto aqui na cidade quanto lá é possível fazer este intercâmbio realmente cultural, né? Então é mais ou menos assim, tá, Marta? Seu fone está mudo, Marta.
Então, obrigada, desculpa. Obrigada. Wagner?
Sim. Eu fiquei aqui pensando, a gente, no que você estava falando, Léo, sobre essa receptividade do estrangeiro, né? Como que eles são recebidos aqui pelos brasileiros e também como que o brasileiro é recebido lá fora, né? Que eu acho que isso, pelo menos eu conheço algumas pessoas que agora no meio da pandemia, enfim, resolveram ir embora e foram para, né, especificamente pensando aqui numa amiga minha que está em Portugal, né? E a gente escuta, né, assim, tem informação de mídia, enfim, né, dos preconceitos que as pessoas sofrem, né, tanto o imigrante que vem para cá, né, quer seja o haitiano, o venezuelano, né, que aqui em Curitiba a gente tem bastante gente, né, que veio desses, vieram desses países, né, e sofre muito preconceito ainda, né, que eu acho, né, eu acho que puxando um pouco para a questão ali que o Eduardo está trazendo, né, que o indígena, os povos originários também sofrem, né, quando eles fazem esse deslocamento, quando eles saem da comunidade, vêm vender a produção deles aqui, né, e muitas vezes são agredidos até, enfim, né, e passam necessidade, passam fome, passam, não têm onde dormir. Então, né, quando a gente pensa nessa possibilidade que vocês dão, né, de promover essa conscientização, né, que vai nessa direção mais globalizada, digamos assim, né, dessa possibilidade das pessoas estarem nos espaços que são públicos e serem respeitadas nesses lugares ou de serem acolhidas nos seus trabalhos, né, que de alguma forma eu fico com a impressão que pensando aqui, né, numa situação que muito próxima assim, elas acabam ficando muito assustadas também, né, assim, tem medo, me parece, né, não sei se eu posso estar errado assim, né, queria escutar um pouquinho de você, Léo, como que essas pessoas que estão aqui hoje no Brasil, né, que vieram de outros países por N questões, guerra, insegurança alimentar, ou enfim, né, qual é o sentimento delas aqui? Como que elas, né, e como que você entra no seu trabalho, né, como que o seu trabalho influencia aí, né, nos dois polos, né, no brasileiro que recebe ou no imigrante que está chegando? E eu acho que para o Eduardo a mesma questão, assim, como que os povos originários têm se sentido nesse encontro com a cultura, né, do homem branco, enfim, nos dias atuais, assim, né?
Muito bom, Wagner. É interessante aí você colocar esse ponto, porque justamente quando você estava pensando em dizer o país, eu falei, ele vai falar Portugal, porque justamente aí Portugal é um dos segundos fluxos, né, dos destinos mais procurados pelos brasileiros, né? Hoje só perde para os Estados Unidos, né? Segundo os dados aí da ONU, Itamaraty, tem mais de 3 milhões de brasileiros aí nos Estados Unidos, né? Entre viagem migratória regular ou não, seguidos aí de uns destinos preferências, né, que a gente chama de seja Portugal, depois Japão, enfim. Mas é tanto a forma com que nós brasileiros recebemos é completamente distinta do que nós somos recebidos lá, né? De fato, o Brasil, eu sempre costumo dizer assim, até então, ainda tem um brilho, um deslumbre com uma categoria de estrangeiro, de imigrante. Então, assim, o deslumbre que você tem com um imigrante europeu, um estadunidense, um norte-americano, um canadense, é diferente com o deslumbre que você tem com um haitiano, com um venezuelano, um boliviano. Então, as categorias que deram origem ali daquela migração forçada ou não, ela obviamente impacta, sim, tá? Sim. É mais legal o quê? Você tomar um café com uma baguete com um francês, ou você está ali batendo papo ali com um haitiano, tomando um expressinho ali. Então, assim, são coisas que realmente a gente ainda tem muito que, assim, desmistificar e evoluir. Por isso que o papel, né, de atores como nós, como vocês e outras tantas instituições, pessoas, é importantíssimo para justamente tirar isso, né? Eu digo que, tal como eu gosto muito de uma frase que o Pondé fala, né, que ele traz da política, mas acho que ela vale para a mobilidade nesse aspecto global, que ele diz que política é a arte de você conseguir conviver com quem você não concorda, com quem você não gosta e com quem você gostaria que não existisse. Então, nesse ponto, Eu acho que essa coisa de receber o outro, né, seja nós lá fora, o brasileiro, legal, dá um jeitinho, bacana e tal, seja a gente aqui, eu acho que a gente tem que fugir de estereótipos e olhar para a pessoa e acolher como a devida ali entre seus deveres e direitos, dentro de um aspecto ali que deixe, assim, viver a vida, né, numa forma minimamente digna. Então, saindo um pouco da minha parte até mais jurídica documental, trago esse aspecto aí e passo a bola para o Edu.
Ah, muito bom, muito bom.
Ô, Léo, muito legal. Adorei a sua definição de política. Repete aí, por favor. Como é que é?
Política é a arte de você conseguir conviver com quem você não gosta, com quem você não concorda, com quem você gostaria que nem existisse, né?
Muito bom, muito bom. E realmente é isso, né, gente? Vamos fazer política de forma humana. Né, vamos nos tolerar mais, né? Como você falou, as diferenças, elas são complementares e realmente nós estamos aqui para desmistificar e não polarizar, né? E eu acho que é muito importante, né? Muito legal, Marta, Wagner, e realmente é uma realidade de explicar o óbvio, como ele falou, né? De certa forma, os indígenas são refugiados, né? Eles estão num limbo. Porque realmente eles estão vindo para a cidade, para o grande centro. Nós não tivemos o próprio êxodo rural, né? Não foi assim no, antigamente, né? Não tinha grandes cidades, né? Se você for ver São Paulo mesmo, que é a nossa maior metrópole no nosso país, né? Eu sou nascido em São Paulo, tenho 44 anos, meu avô chegou até nadar no Rio Pinheiros, mas assim, eles vieram, né, do interior. Então, lá só plantava, mas agora não dá mais. É a mesma coisa na floresta. Né, achar que cai a água do céu, realmente cai, mas não dá de beber no rio. Pois é, comida não cai assim na natureza. Por exemplo, ele precisa de um barco para poder pôr gasolina, para poder ir lá no roçado dele, por exemplo, né? Precisa de ferramenta. Então é muito romantismo nessa parte. Então a gente tem que trazer a realidade. E aonde vai achar esse recurso? O dinheiro lá é muito escasso, lá é uma das cidades mais isoladas do Brasil. Então, tudo que chega lá é mais caro, qualquer ferramenta, por peso, né? Então, vai procurar aí, você tira. Então, realmente, ele precisa vir para a cidade. E um indígena que está numa situação de vulnerabilidade, por exemplo, os próprios Guaranis, são mais da região sul e sudeste do Brasil, eles estão nos grandes centros, eles não têm chance de emprego. Como o Wagner falou, eles vêm trazendo o artesanato deles, né? O próprio Guarani falou: Poxa, tchai, meu projeto é fazer reflorestamento. Para poder plantar árvore, porque lá no Pico do Jaraguá não posso mais cortar uma madeira para poder fazer meu artesanato, por exemplo. Né? Olha só que simbólico isso. E, ao mesmo tempo, eles têm uma consciência assim de preservação, sabe? Então, acho que a gente não pode assim julgar e muito menos a gente estereotipar e criar realmente situações de preconceito, né? Então, acho que é muito importante este nosso bate-papo. Que realmente a gente quer realmente trazer o contrário, né? Então, essa é um pouco da nossa realidade.
Gente, aqui o Bem Bolado já está indo para o final, é uma pena, porque é um assunto que rende tanto, né? E a gente falando de preconceito, falando da questão de conscientizar a sociedade, mas é muito importante também que exista essa vontade política, né? Porque a gente percebe, né, Léo, que com essa nova lei de imigração, como já criou uma outra situação, uma certa facilidade, e a gente gostaria muito de ver isso para os povos indígenas também, né? Que existissem políticas públicas que de fato permitissem que eles tivessem mais acesso, mais facilidade, que tivessem mais dignidade, né? Então, eu acho que eu fico feliz dessa oportunidade da conversa com vocês, que isso atinja pessoas que possam, de alguma forma, né, transformar, ter vontade de participar desse movimento de transformação também, né? Que é tão importante. Então, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui, né? E espero que a gente tenha mais oportunidades aí para conversar. Wagner, suas considerações finais.
Não, só quero agradecer também. Eu achei que. Eu acho que assim, a gente vai escutando, né? E vai. Assim, no mesmo instante que a gente escuta, a gente começa a ressignificar muita coisa, né? E vai podendo perceber o quanto que é que é complexo, né? É, como você disse, Léo, né? De trabalhar com pessoas, né? E retirar os estereótipos e, né? Quando a gente vai tirando essas máscaras, enfim, essas ideias que a gente tem das pessoas, né? Assim, por exemplo, né? A gente quando encontra um haitiano aqui, muitas vezes o cara está trabalhando, sei lá, num trabalho simples, né, e de baixa remuneração. Você vai conversar com ele é um professor de matemática, ele é um engenheiro, né, e enfim, né, e a gente, e isso desmonta, né, os nossos preconceitos mesmo, né. Eu acho que é importante a gente sempre poder reconhecer que a gente tem preconceito, porque é pré-conceito, a gente faz ideia das coisas, né. E escutando vocês, acho que me faz pensar nesse exercício, né, de poder olhar as pessoas como elas, a partir da palavra que elas têm a nos dizer, né, e não a partir da ideia ou de uma imagem que a gente constrói, né, enfim, queria agradecer de novo. Foi muito, muito interessante escutar e saber que existe esse trabalho aí à disposição das pessoas, né, que acho que podem fazer esse deslocamento. Enfim, Eduardo também, muito obrigado. Eu acho que é um trabalho, né, enfim, né, de quase um heroísmo, né, você poder estar aí e diante de tantas adversidades, tanta, né, tanta tristeza que a gente, né, tem escutado cotidianamente em relação às florestas e aos povos originários, ter alguém ali que possa abraçar essa causa e seguir em frente. Enfim, muito obrigado.
Muito obrigado, obrigado aí, Marta, inicialmente pelo convite. É um prazer estar com o Wagner, com o Edu, um aprendizado enorme aí no meio de gigantes. Agradeço, espero poder ser o primeiro aí de muitas outras conversas aí. Obrigado.
Certeza.
Não, muito legal a oportunidade. Agradeço aí também ao Wagner, à Marta, à Rádio Cultura. Prazer, Léo, estar aí trocando ideia contigo, realmente. E nós também, eu também sofro preconceito, viu, Tchai? Né? Também nós somos alvos de preconceito, o próprio Instituto e eu mesmo, por estar, não ser indígena, inclusive, e estar ali, de certa forma, representando como indigenista, como sendo um mero porta-voz. Mas é isso mesmo, a missão é grande, a gente faz de coração, né, e a gente está aqui firme e forte, trazendo, realmente dando voz para a floresta. A gente fica feliz que tem gente como a gente, e vamos se unir mais, né, para a gente poder somar realmente. E é isso, né. Quem quiser conhecer mais nosso trabalho, dá uma olhadinha lá no Instagram, arroba Instituto Nauá, ou nosso site www.institutonauá.org. E agradecer aí todos os povos aí, todos os nossos pajés, e pelo esse conhecimento, pela nossa ancestralidade aí. Rauch, muito obrigado.
Gente, obrigada aí pela presença. Então, bem bolado de hoje vai ficando por aqui. Obrigada para você que nos acompanhou também. E até a semana que vem. Beijos para vocês. Tchau, tchau.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.